Eu não sei.
Estou fazendo a sua cabeça.
Muito seu, Marcos Odione, não apareceu uma
ao contrário.
Não,
no
vídeo, é. Nunca, é do carro. É do carro.
Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos desta sexta sessão ordinária da terceira sessão. Eu cumprimento os meus eminentes pares, embargadores e desembargadoras da Aldice Santana, Toru Yamamoto, Maurício Cato, Gilberto Jordan, Nelson Porfírio, Marcelo Vieira, Jean Marcos, Silvia Rocha, Eric Gramstrup, Fonseca Tavares, João Consolim, Cristina Melo, Marcos Moreira, Marcos Orione, Ana Yucar e Ciro Brandani, e o juiz convocado Ricardo China, e juízas federais convocadas Vanessa Melo e Silvia de Castro. Cumprimento o eminente representante do Ministério Público Federal, Procurador Regional Pública, Dr. Sérgio Fernando das Neves. Cumprimento os senhores advogados, senhoras advogadas. Cumprimento os servidores que colaboram para a realização desta sessão, bem como aqueles dos gabinetes que nos auxiliam nesta assentada, na pessoa do senhor diretor de secretaria, Dr. Vanderlei. Eu registro as ausências justificadas da desembargadora Terezinha Caserta, que é substituída pela juíza federal Vanessa Melo, desembargadora Inês Virgínia, férias, Luiz e Filgueiras, licença das funções jurisdicionais, Gabriela Araújo, licença para repouso gestante, substituída pelo juiz Ricardo Quina. Foram encaminhadas atas das sessões realizadas em 12 de março e 26 de março. Não havendo impugnação, eu as declaro aprovadas. São retirados de pauta o item 4, por indicação do relator, desembargador Maurício Cato. Item 16, retirado de pauta por indicação da relatora Cristina Melo. Item 15, registro que não será apresentado o voto vista do desembargador Nelson Porfírio, permanecendo suspenso o julgamento. Nós vamos, não há pedido de antecipação, como é que chama?
Preferência.
Não tem, né? Sustentação. Não havendo pedidos de preferência, nós vamos atender o primeiro pedido de sustentação oral, que será feita por videoconferência, o item 3, ação rescisória 500-7229-27, relator desembargador Toru Yamamoto. Sustentação oral pela autora, o doutor advogado Danilo Pérez Garcia. Doutor Danilo, nos acompanha?
Sim, excelência. Boa tarde.
Doutor Danilo e os demais, nós temos aqui por hábito dispensar a leitura do relatório, salvo se houver pedido da parte. Podemos proceder dessa forma?
Sim, excelência.
Então, com a palavra, o ilustre advogado para a sustentação oral.
Obrigado. Meus cumprimentos a todos os presentes, julgadores, servidores, aos colegas, advogados e advogadas. É sempre um prazer e uma honra estar perante essa egrégia, terceira sessão. Trata-se de ação rescisória em que se pede, né, o auxílio acidente de qualquer natureza para um segurado que ele sofreu um acidente na sua mão dominante. Ele é destro e ele perdeu parte, né, de dois dedos, bem como a função de um terceiro dedo da mão direita. O autor, ele teve, inicialmente, ele procurou, em razão de uma CAT, a Justiça Estadual. Na Justiça Estadual foi reconhecida a incapacidade, né, parcial, ou seja, aquela que dá ensejo ao auxílio, né, e não ao benefício por incapacidade. No entanto, foi posteriormente negado, né, o direito por se entender que não havia o nexo de causalidade. Procurou então a Justiça Federal, munido aí da prova da sua redução da capacidade laborativa, né? Eu deixo aqui, conforme o que está na CTPS, né, bem claro que o autor, ele faz, nas suas atividades, inclusive nas atividades profissionais, ele faz intenso uso das mãos, uma vez que ele é torneiro mecânico e prensista. Na indústria metal-mecânica, a rigidez no uso da mão é, inclusive, um fator, né, que traz mais segurança no trabalho, uma vez que você está usando ferramentas que podem ferir, né? E o autor, ele perdeu a polpa dos dedos. A polpa dos dedos é justamente essas almofadinhas que a gente tem que fazem o movimento pêncil, né? Prêncil, que é quando você consegue segurar. E a destreza, né? Foram juntadas imagens, inclusive do próprio laudo, né? Se constata que o autor, ele ao esticar a mão, ele mantém alguns desses dedos em gatilho. Por quê? Porque a perda de tecido fez com que houvesse uma contração da pele. Isso traz uma enorme dificuldade para o autor. Pode não ser um fator para a sua total incapacidade, mas traz com certeza a redução da capacidade laborativa. Houve a sentença na ação original, julgando improcedente. Foi feito o apelo pelo segurado, e houve, então, pelo doutor desembargador Luiz Stefanini, a decisão monocrática, dando provimento ao apelo e reconhecendo aí o direito, inclusive com antecipação da tutela, ao auxílio-acidente de qualquer natureza. O INSS, por sua vez, entrou com agravo. Esse agravo acabou provido, né, se considerando apenas a conclusão do laudo que foi produzido na Justiça Federal. Então, qual que é o ponto que a gente pode alegar aí um erro de fato que dá ensejo à ação rescisória? É justamente que todas as outras provas, sejam todos os relatórios médicos, todas as fotos, todos os exames, o laudo da Justiça Estadual, todos esses pontos foram afastados, essas provas acabaram sendo deixadas de lado para se validar apenas a conclusão do laudo, que, com a máxima vênia, a digníssima perita, né, acabou sendo mais um laudo orientado para avaliar se havia capacidade ou incapacidade, do que atendesse, né, a nossa necessidade da redução da capacidade laborativa. Né? Então, houve desconsideração de laudos médicos do INSS, o próprio INSS, o perito do INSS, perdão, ele chegou a indicar que haveria aí, direito ao auxílio-acidente, mas acabou sendo negado. Tem todo o histórico previdenciário do autor, inclusive a prova de que não foi possível fazer a reabilitação profissional, né? A amputação, né, parcial do segundo e terceiro dedos da mão dominante, o déficit funcional, a redução de força, a limitação permanente de movimentos, né? Tudo isso acabou sendo deixado de lado. Então, é aí que nós trazemos aqui a admissibilidade da ação rescisória pela existência do erro de fato, né, que pode ser aí comprovado pelo mero exame dos autos, né, bem como o direito ao auxílio-acidente, no artigo 86 da Lei 8.213, né, em razão da redução da capacidade, que ainda que mínima, né, conforme o egrégio STJ, enseja aí o direito ao auxílio-acidente. Então, é a sustentação oral para pedir o acolhimento da ação rescisória e a rescisão da decisão indicada, né, trazendo aí a nossa necessidade, né, de que seja restaurada a decisão do Dr. Luiz Stefanini, que reconheceu o direito ao auxílio-acidente. Era o que eu tinha a expor. Muito obrigado.
Ministério Público.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, demais julgadores, advogados, servidores dessa corte e todos que nos assistem. E eu vou reiterar a manifestação dos autos, que em resumo, né, vazada nos argumentos de que não houve uma desconsideração de fatos efetivamente existentes nos autos, mas sim uma valoração das provas segundo o livre convencimento motivado dos julgadores, baseando-se notadamente no laudo pericial, de modo que, inexistindo erro de fato, né, merece ser julgado em procedente ação.
Obrigado. Relator.
Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar Vossa Excelência como vice-presidente do tribunal e como presidente das sessões, entre as quais a terceira sessão. Eu gostaria de manifestar meu contentamento de ter Vossa Excelência como presidente da terceira sessão, de outras sessões também. Eminente colega de concurso, né? E desejo muita felicidade nas suas novas atribuições. Bom, também gostaria de cumprimentar todos os meus eminentes pares, na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento o representante do Ministério Público Federal. Cumprimento os senhores advogados, cumprimento em especial o doutor Danilo Garcia pela sustentação oral, os demais envolvidos na realização dessa sessão, todos os advogados, advogadas, servidores, servidoras, e quanto ao voto, eu gostaria de apresentá-lo de uma forma bastante sucinta, tendo em vista que o voto é bastante extenso. Bom, inicialmente, eu gostaria de ressaltar que o autor mencionou na petição inicial ter sofrido um acidente de trabalho, o que motivou a ajuizar a ação perante a Justiça Estadual, objetivando o restabelecimento de benefício por incapacidade. Todavia, no referido processo, por meio de acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo, restou determinada a ausência de nexo causal entre o acidente e a lesão, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 6 de março de 2014. Diante disso, o autor ingressou em 24 de abril de 2017, uma ação originária perante a primeira vara federal de São Bernardo do Campo, objetivando a concessão de auxílio acidente de natureza previdenciária num percentual de 50% do salário de benefício a partir da data da cessação do auxílio doença previdenciário. É justamente o venerável acórdão proferido nessa ação que a parte autora visa rescindir com a presente demanda. Desse modo, resta superada nesses autos qualquer discussão acerca da natureza do benefício requerido pela parte autora, tendo em vista que na ação subjacente foi postulada a concessão de auxílio acidente de natureza previdenciária. No caso, não houve o reconhecimento do direito à concessão do benefício postulado pela parte autora, porque o venerável acórdão rescindendo concluiu que não havia sido demonstrada a incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho ou para as atividades laborativas. Nesse ponto, vale dizer que o acórdão rescindendo baseou-se nos documentos juntados aos autos, sobretudo no laudo pericial produzido em juízo. De fato, a perita nomeada, após examinar o autor, concluiu o seguinte, aspas, pelo visto e exposto, concluímos que o periciando sofreu amputação traumática de polpas digitais de segundo e terceiro quilodáctilos direito. Não há comprometimento da função da mão direita. Não há incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho ou para as atividades laborativas. Fecha aspas. Não obstante, o autor alegue haver um laudo pericial produzido na Justiça Estadual apontando a existência de sequelas e prejuízo funcional da mão direita, vale dizer que referido laudo foi elaborado em 17 de outubro de 2008, ou seja, quase 10 anos antes do ajuizamento da ação originária. Por seu turno, o acórdão rescindendo fundamentou sua conclusão com base no laudo pericial elaborado em 30 de maio de 2017. Por retratar a situação do autor em época contemporânea ao ajuizamento da demanda subjacente. Ademais, a perita em nenhum momento desconsiderou os documentos médicos trazidos aos autos, tendo, contudo, após examinar a parte autora, concluído pela ausência de limitação para o seu trabalho habitual como operador de prensa. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do laudo da senhora perita. Conforme documentos médicos apresentados em 21 de maio de 2003, sofreu trauma com amputação traumática de segundo e terceiro quilodáctilo da mão direita. Foi tratado e recebeu alta. Não há documentos que indiquem tratamento após tal período. O exame clínico do autor não constatou comprometimento funcional da mão. Há amputação de um terço de falange digitais de segundo e terceiro quilodáctilo. Executa movimento de flexo-extensão, tem força de preensão palmar preservada, não há prejuízo na realização dos movimentos de pinça. O acidente relatado não compromete a função da mão direita, não havendo, portanto, incapacidade ou redução da capacidade de trabalho. Desse modo, certo ou não, o acórdão rescindendo baseou-se nos elementos de prova produzidos na ação originária, adotando uma das soluções possíveis para o caso. Vale ressaltar também que a alegação da parte autora de que a perícia desconsiderou a documentação médica juntada aos autos já foi devidamente enfrentada pelo acórdão rescindendo. Logo, não houve admissão de fato inexistente ou inadmissão de fato existente por parte do respeitável julgado rescindendo, razão pela qual resta descaracterizada a ocorrência de erro de fato. No mais, diante dos estreitos limites da ação rescisória, entendo não ser possível a reavaliação do conjunto probatório produzido na ação originária, tal como pretendido pela parte autora. Assim, não se prestando a demanda rescisória ao reexame da lide, ainda que para correção de eventual injustiça, mostra-se descabida a utilização da ação rescisória com fulcro no artigo 966, inciso 8º do CPC. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado nesta ação rescisória. Os demais aspectos acessórios estão no meu voto, mas eu deixo de lê-los para não alongar demais a minha exposição. É como uma foto.
Desembargador Toru Yamamoto, inicialmente agradeço a amabilidade de suas palavras. A excelência sabe do meu respeito por Vossa Excelência e a amizade que nós temos desde o ingresso aqui na magistratura. Fico sensibilizado com a sua manifestação. Muito obrigado, desembargador. Como vota o desembargador Maurício Cato?
Senhor presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência, nossos eminentes pares, o eminente procurador regional da República, Dr. Sérgio Fernando das Neves, os eminentes advogados presentes, na pessoa do Dr. Danilo Garcia, os eminentes servidores da casa. Com relação ao caso em julgamento, senhor presidente, eu acho que o senhor relator deu a causa a melhor solução. Aqui não há se falar em falsidade de prova, mas em avaliação aos fatos que a parte pretendeu comprovar na ação originária foram produzidas provas e analisadas pelo tribunal no julgamento de origem. Então, não vejo como, em ação rescisória, rejulgar o caso. Por isso, acompanho integralmente o eminente relator.
Como vota o desembargador Gilberto Jordan?
Senhor presidente, boa tarde. Na pessoa de quem eu cumprimento a todos. E eu acompanho o relator integralmente.
Desembargador Nelson Porfírio.
Senhor presidente, inicialmente gostaria também de desejar uma boa tarde a todos os presentes. E em relação a cumprimentar o Dr. Danilo Garcia pela sua sustentação e o eminente relator pelo voto, e aqui de fato me parece claro que não se aplica a questão do erro de fato, uma vez que a questão foi extensamente discutida na instância de origem. Portanto, estou acompanhando o eminente relator.
Como vota o desembargador Marcelo Vieira?
Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência. Estendo os cumprimentos ao Dr. Sérgio Fernandes, ao Dr. Danilo e ao eminente relator, ao qual concordo totalmente, presidente.
Como vota o desembargador Jean Marcos?
Senhor presidente, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, desejar uma exitosa presidência desta terceira sessão e também das demais, evidentemente. Senhor presidente, eu quero estender os cumprimentos aos eminentes pares, aos colegas da sétima turma, desembargador Marcelo Vieira, desembargador Eric, desembargador Marcos Orione, ao cumprimento também o senhor procurador regional da República, doutor Sérgio das Neves, os senhores advogados, a pessoa do doutor Danilo Garcia, quem cumprimento também pela sustentação oral, senhores e senhoras servidoras, e eu estou acompanhando integralmente o eminente relator, senhor presidente.
Pois não. Desembargadora Silvia Rocha.
Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentá-lo
e na pessoa de quem cumprimento todos os presentes aqui e estou acompanhando integralmente o relatório.
Está acompanhando também? Como voto o embargador Eric Granstrup?
Senhor presidente, dirijo-lhe a minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares, ao membro do Ministério Público, e parabenizo o advogado pela combatividade, em que pese o brilhantismo com que sustentou, eu acompanho o eminente relator.
Desembargador Fonseca Gonçalves.
Boa tarde, senhor presidente, cumprimentando, em nome de quem também cumprimento os ilustres pares, o nome de membro do Ministério Público, doutor Danilo, que trouxe à lume as considerações que pertinentes ao caso, realmente uma questão, tirando aqui o erro de fato, a questão da prova, é uma questão que realmente sensibiliza, mas eu vou acompanhar integralmente o nobre relator, porque eu não consegui perceber erro de fato aqui na presente ação rescisória.
Pois não. Desembargador João Consolim.
Boa tarde, senhor presidente. Adiro aos cumprimentos já realizados, cumprimentando especialmente o doutor Danilo pela combatividade, pela sustentação oral, mas, como disse bem o relator, nos limites estreitos da via da ação rescisória, não é possível outra conclusão que não a que chegou o relator, razão pela qual o acompanho integralmente.
Desembargadora Cristina Mello.
Boa tarde, presidente. Cumprimento todas as pessoas de Vossa Excelência e também acompanho integralmente o relator.
Muito bem. Proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto do relator. Uma excelente tarde para o eminente advogado. Tudo de bom, advogado?
Obrigado, boa tarde.
Eu aprego a segunda sustentação oral, item 7 do PJE, é ação rescisória 5032-291-40, relator desembargador Eric Granstrup, fará sustentação oral pela autora Ellen Silva Mendonça Paulin. A doutora Ellen nos acompanha? Doutora Ellen?
Sim, excelência, boa tarde.
Então, nós dispensamos a leitura do relatório, Vossa Excelência já está com a palavra.
Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar os nobres desembargadores.
Perdão, advogado. Não, tá certo. Pode prosseguir.
Colegas presentes, membros do Ministério Público, servidores, uma boa tarde a todos. O ponto central da ação rescisória não se trata de reexame de prova, mas de uma nulidade estrutural. O acórdão recidendo julgou inexistente a deficiência da autora José, baseado em um modelo biomédico de incapacidade que o Brasil abandonou há mais de uma década. Houve uma violação direta ao artigo 20, do LOAS. A gente se pergunta como se pode afirmar que há um impedimento de longo prazo sem ouvir a assistente social. A senhora Josênia é uma trabalhadora braçal de 53 anos na época, com osteoartrose severa no joelho. O perito médico diz que ela podia trabalhar sentada, mas na realidade social da cidade de Ubirajara, interior do estado de São Paulo, com 20 mil habitantes, excelências, uma cidade eminentemente rural, essa vaga de trabalhar sentada não existe para uma auxiliar de serviços gerais. O colegiado de origem violou, no nosso entendimento, o tema 173 da TNU ao exigir uma invalidez absoluta para o trabalho, quando a norma exige apenas um impedimento prolongado de 2 anos, que é evidente a uma patologia degenerativa documentada desde 2011. A vulnerabilidade econômica é incontroversa. É uma família sem renda, aluguel de mais de R$400 e dependente de caridade. Negar a perícia social foi negar à autora o direito de provar que as barreiras da vida transformam sua lesão física em uma exclusão social plena. Né? E o nosso pedido, o que eu gostaria de ter deferido, era manter o acórdão excedendo seria perpetuar uma injustiça social e processual, né, pela falta da perícia biopsicossocial. É, por isso, a autora confia na procedência desta ação rescisória para que seja garantido o devido processo legal e a dignidade humana através dessa perícia do estudo biopsicossocial multiprofissional. É o que eu gostaria de expor, excelências. Muito obrigada.
Ministério Público.
Senhor presidente, em primeiro lugar, cumprimentando a ilustre advogada pela sustentação, eu vou reiterar todos os termos do parecer constante dos autos, ressaltando unicamente que, em razão das perícias terem constatado a ausência de incapacidade ou mesmo deficiência, não há que se ter como obrigatória a realização de um laudo específico com caracterização de avaliação biopsicossocial, na forma do parágrafo 3º do artigo 20b da Lei 874/293. É que esse laudo merece ser entendido e incluído a teor do parágrafo 11 do artigo 20 entre os meios para se angariar, abro aspas, outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, fecho aspas, e mais especificamente para se aferir o grau de deficiência mencionado no inciso 1 desse mesmo artigo 20b, ou seja, no caso em tela, inexistindo a constatação de deficiência, torna-se inútil a produção dessa prova específica. Não havendo, portanto, qualquer violação manifesta à norma jurídica, a ação merece ser julgada improcedente.
Relator.
Obrigado, senhor presidente. Nos presentes autos, a parte autora busca a rescisão da decisão monocrática proferida pelo excelentíssimo desembargador federal relator Sérgio Nascimento, que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência. A rescisória, então, está baseada na hipótese do artigo 966, inciso 5º do CPC, manifesta violação de norma jurídica. Eu verifiquei, senhor presidente, que as preliminares alegadas pela parte réa se confundem com o mérito, então eu passarei a ele, dado que também verifiquei que não há hipótese de decadência no caso presente. Ao iniciar aqui o mérito, senhor presidente, eu faço uma série de considerações sobre o cabimento em tese da ação rescisória, faço considerações em tese sobre a violação de norma jurídica, faço inclusive considerações em tese sobre eventual erro de fato, embora ele não tenha sido alegado de uma maneira explícita na inicial, e como vossas excelências conhecem o meu pensamento a esse respeito, eu peço vênia para não fazer a leitura integral nesse ponto e partir diretamente ao caso concreto. Então, iniciou assim. Compulsando os autos, verifica-se que em 30 de janeiro de 2014, a autora ajuizou a ação, que está aqui numerada, perante a primeira vara da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, objetivando a concessão de benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência, desde a data do requerimento administrativo. A parte autora postula a procedência da presente rescisória para fim de desconstituição da monocrática proferida por essa corte, com a consequente concessão do benefício assistencial, que é regido pelo artigo 203, caput, inciso 5º, da Constituição Federal. A Lei 8742, Lei Orgânica da Assistência Social, regulamentada pelo Decreto 6214, foi recepcionada e deu eficácia plena à referida norma constitucional, criando o benefício de prestação continuada. Reproduzo aqui o artigo 20 dessa norma. Cumpre notar que o conceito de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício de amparo foi previsto no artigo 20 da Lei 874/293. Que na sua redação original dispunha que o deficiente era aquele que tinha necessidade de trabalhar, mas não podia, e estava incapacitado para a vida independente. A redação original do artigo 20, parágrafo 2º da LOAS, foi alterada pela Lei 12.435/2011, de modo que o benefício passou a ser destinado às pessoas com deficiência que tinham necessidade de trabalhar, mas não podiam por conta de limitações físicas ou mentais, e estavam também incapacitados para a vida independente. Por sua vez, a Lei 12.470/2011 promoveu nova alteração no conceito de pessoa com deficiência, dispensando a menção à incapacidade para o trabalho ou à incapacidade para a vida independente como requisito a concessão do benefício. Finalmente, com o advento da Lei 13.146/2015, que instituiu a Lei de Inclusão à Pessoa com Deficiência, vigente em 2/1/2016, o artigo 20, parágrafo 2º da LOA, sofreu nova alteração. E eu faço reproduzir aqui o teor do dispositivo. Verifica-se assim que a definição de deficiente proveio de legislação própria, editada em cumprimento a compromissos internacionais, muito mais ampla do que a noção de incapacidade para o trabalho. A deficiência é um impedimento de longo prazo que obstrui a participação plena e efetiva na sociedade. Esse impedimento é de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, operando em interação com uma ou mais barreiras. Portanto, não é mera condição de saúde nem simples invalidez. É considerado em sua relação com óbices de natureza social. Para avaliação da condição como deficiente, o parágrafo 6º do artigo 20 da Lei 8.742 prevê que o requerente deverá ser submetido a avaliações médico e social, devendo a primeira considerar as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo do requerente, e a segunda, os fatores ambientais, sociais e pessoais a que está sujeito o interessado. Logo, para fins de concessão do benefício assistencial, o conceito de pessoa com deficiência não se confunde com a situação de incapacidade laborativa. Como se vê, é um conceito biopsicossocial que superou a noção anterior de incapacidade. O impedimento do requerente deve ser de longo prazo, com duração mínima de 2 anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação. No presente caso, o juízo ACLO, e estou aqui reproduzindo os termos da sentença, porque ela acabou sendo absorvida pela decisão monocrática aqui proferida, senhor presidente, e é a razão pela qual eu vou ler. A sentença julgou improcedente pedido, né, com o seguinte fundamento, aspas, mesmo que o relatório de estudo social tenha demonstrado que a renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo nacional mensal vigente, cumprindo um dos requisitos, tenho que o benefício deva ser indeferido, ao passo que a autora não se enquadra no conceito de pessoa com deficiência. Depreende-se da conclusão do expert que não há qualquer restrição à capacidade física e intelectual da parte autora, sendo de rigor o afastamento do pleito vertido na peça inaugural. Tampouco preenche ela o requisito etário exigido pela legislação de referência. Vale destacar que nos moldes do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aspas, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Logo da análise das provas acostadas aos autos, conclui-se que a requerente não possui impedimento físico apto a configurar uma deficiência, uma vez que não há restrição física que dificulte ou impossibilite a plena participação do requerido nos atos da vida social, inclusive no que concerne ao exercício laboral. Eu peço vênia por ter lido todo esse trecho da decisão, mas foi apenas para mostrar que o juízo inaugural não ignorava de modo algum o conceito moderno do que seja pessoa com deficiência, senhor presidente. Prossigo. Interposta a apelação, vieram os autos a esta corte, oportunidade em que o excelentíssimo desembargador federal, relator Sérgio Nascimento, acolheu o parecer do ínclito representante do parquet federal para converter o julgamento em diligência, com o retorno dos autos à vara de origem e realização de nova perícia por médico ortopedista a fim de melhor elucidar a matéria. Pois bem, vossas excelências lembram-se muito bem que o nosso eminente desembargador federal Sérgio Nascimento julgava com o intelecto, mas julgava também com o coração. E mais, nessa outra oportunidade, ele demonstrou isso, convertendo o julgamento em diligência para que não houvesse dúvida nenhuma quanto aos fatos aqui, nesta ação. Então, com o retorno dos autos à primeira instância, para a realização de perícia por médico especialista em ortopedia, esclareceu o expert que a autora, portadora de artrose, apresenta, aspas, bom estado geral, com aparência física e limitações compatíveis com a idade cronológica. Do lar, segundo a informação colhida, trabalho pesado, moderado, leve. Não há incapacidade ou grau de deficiência. Ainda esclareceu que a patologia está sem comprometimento do sistema neuromusculoesquelético, conforme evidencia o exame físico específico, sem alterações significativas, estando dentro dos padrões da normalidade para a idade. Não há que se falar em readaptação ou reabilitação profissional, uma vez que a parte autora não comprova, durante esta avaliação pericial, a presença de incapacidade laborativa. E o perito repete, mais uma vez, não há grau de deficiência. Em resposta ao quesito 1, formulado pela demandante, a parte autora considera-se pessoa com deficiência, ou seja, aquela que tem impedimentos de longo prazo... Perdão, eu estou lendo aqui, para não confundi-los, é o teor integral do quesito número 1. E respondendo a esse quesito número 1, esclareceu o senhor perito que após o exame físico, que também envolve a análise neuropsicomotora e o estado mental, a demandante não apresentou nada digno de nota, reforçando, portanto, a conclusão de que não ficou demonstrada a deficiência de longo prazo. Devolvidos os autos a esta corte, ao excelentíssimo desembargador federal relator Sérgio Nascimento, negou provimento à apelação da autora, sob o fundamento de que foram realizadas duas perícias nos autos que culminaram na mesma conclusão negativa, inexistindo indicação de que a parte autora apresente impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, não se caracterizando como pessoa portadora de deficiência. Evidencia-se dessa forma que não restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de prestação continuada, sendo despiciando a análise do estudo social. Então, novamente, peço vênia por ter lido esse trecho, mas... novamente foi para mostrar a vossas excelências que também aqui no segundo grau não foi ignorado o conceito moderno de pessoa com deficiência. Tanto o juiz de primeiro grau quanto sua excelência, o desembargador federal relator, estavam plenamente cientes desse conceito e o aplicaram no caso concreto. Prossigo eu. A decisão rescindenda não merece reparos. Com efeito, não obstante a realização do estudo social, indicando que a parte autora não possui meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, no caso específico dos autos, não ficou plenamente demonstrada a deficiência da demandante para a fim de concessão do benefício de amparo social. Estabelece o parágrafo 6º do artigo 20 da Lei 8.742 que o exame da deficiência do grau do impedimento deve ser feito por avaliação médica e avaliação social. Visando a análise do requisito da deficiência, foi realizada a perícia, cujo ID está aqui indicado, datada de 2017, na qual consta que a autora, com 56 anos, portadora de gonartrose inicial em joelho esquerdo, de grau 2, não autorizou seu exame físico de ambos os joelhos. Não autorizou o exame físico a ser realizado pelo assistente técnico, referiu ter muitas dores em seu joelho esquerdo e seria provocado uma quebradura. Portanto, seria necessária a apresentação de atestado médico com presença de patologia grave que a impossibilita de realização de exame físico, devido sua patologia não estar proporcional à queixa clínica atual da autora, ID aqui indicado. Diante da informação apresentada pela perícia médica, o juiz Wacô concedeu à parte autora prazo suplementar para colacionar aos autos novos documentos, tendo sido realizado o segundo exame pericial em 2018, no qual consta que a autora, portadora de gonartrose, artrose do joelho e outras artroses, lesão de menisco e ligamentar, deu entrada em consultório médico sem qualquer dificuldade, sentou e levantou deambulando sem auxílio. E foram realizados exames clínicos e físicos de seus membros superiores e inferiores, onde estes apresentaram, dentro dos padrões da normalidade para a sua idade, força muscular normal, ausência de atrofias ou hipotrofias musculares. Sua avaliação psíquica e neurológica encontram-se dentro dos padrões normais. Sua doença exige tratamento medicamentoso, encontra-se estável, a ausência de gravidade. Encontra com independência de todas as atividades, sem qualquer ajuda externa, consegue locomover, banhar, cuida da própria aparência, em comparação a uma pessoa rígida da mesma faixa etária. Dessa forma, com o que há de disponível para análise, não há como caracterizar incapacidade laboral e para atividades habituais. Com a subida dos autos a esta corte, em razão do apelo da parte autora, o excelentíssimo desembargador federal relator converteu o julgamento em diligência, determinando a realização de perito por médico especialista em ortopedia, cujo parecer foi no sentido de que a autora, nascida em 1960, oitava série do ensino fundamental do lar, não apresenta impedimento de longo prazo, uma vez que está caracterizada a situação de capacidade total omniprofissional para exercer atividade laborativa atual e pregressa. Não há enquadramento na Lei 3048 ou na Lei 8213. Não há grau de deficiência. Desse modo, a partir da valoração dos elementos probatórios constantes dos autos, mediante avaliação conjunta da condição médico-social da demandante, depreende-se que não ficou demonstrado no presente caso o impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou seja, aquilo que hoje nós chamamos, tanto com base na lei como em tratado internacional, de deficiência. Vale notar que a caracterização da deficiência não se restringe à doença, mas decorre de análise biopsicossocial, que considera tanto os impedimentos físicos e mentais quanto as barreiras socioeconômicas, como a idade, nível de escolaridade e o contexto familiar. Outrossim, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, por não ter sido determinada a realização de novo estudo social. Isso porque o parecer social foi favorável à pretensão da demandante, constando sua conclusão que o benefício é necessário e contribuirá para o sustento básico da família, assim como para uma melhor qualidade de vida da senhora Josene e seu filho. ID aqui indicado. Registre-se ainda que a concessão de benefício assistencial exige tanto a comprovação do impedimento de longo prazo quanto a miserabilidade, de maneira que a ausência de um desses requisitos, hipótese dos autos, já afasta o direito ao seu deferimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Eu trago o precedente desta corte nesse sentido, julgado pela nona turma, em que foi relatora desembargadora federal da Aldice Maria Santana de Almeida, em 2025. Assim, da análise da decisão rescindenda, depreende-se que, além dos documentos acostados aos autos, foram consideradas tanto as conclusões dos laudos periciais, pela ausência de deficiência de longo prazo, quanto as suas condições socioeconômicas. Verifica-se que a decisão atacada enfrentou os fatos e argumentos postos, apresentando as razões que a levaram a decidir pela improcedência do pedido, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado, no caso dos magistrados, né, de ambas as instâncias, de modo que não houve, no presente caso, a ocorrência de julgamento baseado em fato inexistente ou ignorado. Na verdade, a alegação da parte autora revela a pretensão de reexame de fatos e provas que já foram apreciados e valorados no feito de origem, concluindo-se pela negativa do direito ao benefício assistencial à pessoa com deficiência, uma vez que não restou comprovado o impedimento de longo prazo, sendo indevido, no presente caso, o ajuizamento da rescisória com fulcro no artigo 966, inciso 5º do CPC. Menciono mais um precedente nesse sentido, este da própria terceira sessão, que foi relatado na época pelo desembargador Batista Pereira. E concluo, senhor presidente, não merece prosperar o pedido formulado na presente rescisória, devendo ser mantida a decisão rescindenda, que negou o provimento à apelação da parte autora, mantendo a respeitável sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência. Fica prejudicado a análise do pedido rescisório. A sucumbência é fixada em 10% do valor atualizado da causa, mas suspensa em razão da gratuidade. Isto posto, senhor presidente, rejeito a preliminar e, no mérito, julgo improcedente a ação rescisória. É com o voto.
Como voto o desembargador, como voto o desembargador Fonseca Gonçalves?
Acompanhando integralmente, senhor relator.
Desembargador João Consolim.
Senhor presidente, cumprimentando a doutora Ellen Paulin e acompanho o relator pelo minucioso voto.
Desembargadora Cristina Mello.
Me cumprimento a nobre advogada e acompanho o relator.
Desembargador Marcos Moreira.
Senhor presidente, primeiramente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, tanto pela assunção à vice-presidência da nossa corte, como à presidência dessa sessão. É um prazer e é uma honra dividir a tribuna com Vossa Excelência. Cumprimento as eminentes desembargadoras, desembargadores, membros do Ministério Público, a todos os assessores, advogados, advogadas presentes, a ilustre advogada que fez a sustentação. Nota-se que foi feito um exaurimento de prova, na verdade, né? Foram feitos 2 ou 3 laudos e infelizmente, não restou assentada, de fato, a deficiência, de sorte que eu acompanho o ilustre relator e parabenizo-o pelo voto.
Muito bem. Desembargador Marcos Urione.
Boa tarde, reiterando os cumprimentos com o relator.
Desembargadora Ana Yucker.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento todos os presentes e todos por videoconferência e acompanho o relator.
Desembargador Ciro Brandani.
Boa tarde, senhor presidente. Também cumprimento a todos, cumprimento a ilustre advogada por sua sustentação oral e acompanho o relator.
Desembargador Ricardo Quina.
Boa tarde, senhor presidente. Eu também reitero os cumprimentos que já foram expressados aqui, inclusive a eminente advogada. Eu acompanho o eminente relator.
Desembargador Juíza Federal Vanessa Mello.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Saúdo a senhora defensora pela sustentação oral e acompanho o senhor relator.
Juíza Federal Silvia de Castro.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Estendo meus cumprimentos a todos os eminentes pares integrantes dessa sessão. Cumprimento a nobre advogada e acompanho o relator.
Proclamo resultado, unanimidade nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, ilustre advogada. Tudo de bom, advogada?
Boa tarde, excelência. Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Terceira sustentação oral, item 18, ação rescisória 553/40-38. Relator desembargador Marcos Urione. Advogado, doutor, advogada, salvo engano, Cauane Bueno. Falará por Oswaldo Wilhelm Martini. É doutora Cauane, confere?
Correto.
Aqui não consta parecer ministerial, não há parecer ministerial. Tá. Com a palavra, então, a ilustre advogada.
Muito obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador relator, demais julgadores, colegas advogados e servidores, boa tarde. Espero encontrá-los bem na tarde dessa quinta-feira. O caso, objeto de julgamento, trata-se de uma ação rescisória proposta pelo INSS com o intuito de desconstituir uma decisão já transitada em julgado que reconheceu o direito do segurado à revisão do benefício, inclusive já em fase de execução. E aqui, excelências, o ponto central é muito simples. Diferente do que tenta fazer crer a autarquia, não há qualquer violação à norma jurídica que justifique a ação rescisória. A decisão que se pretende desconstituir foi proferida com base no entendimento vigente à época, inclusive alinhada à orientação então adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O que o INSS pretende, na prática, é rediscutir o caso com base em uma mudança posterior de entendimento, o que não é permitido por meio de ação rescisória. O próprio Supremo já afirmou o entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória contra a decisão transitada em julgado que estava de acordo com a jurisprudência da época, ainda que depois haja mudança de entendimento. E esse é exatamente o caso dos autos. Além disso, excelência, não houve modulação de efeitos nas decisões invocadas pelo INSS, nem mesmo trânsito em julgado definitivo da ADI 2111, ainda em trâmite no STF, o que afasta ainda mais essa tentativa de rescisória. E mais, admitir essa tese significaria permitir a revisão de decisões já definitivas a qualquer tempo, comprometendo diretamente a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. No caso concreto, a decisão transitou em julgado em dezembro de 2023.
e a execução encontra-se praticamente concluída, considerando que o precatório foi transmitido ao tribunal em novembro de 2024 e foi pago essa semana, mais especificamente no último dia 7. Os valores estão depositados em juízo enquanto se aguarda a decisão desses autos. Em suma, excelências, aqui não há violação manifesta à norma jurídica, não há erro evidente, não há tampouco hipótese legal de cabimento da rescisória. O que existe é um mero inconformismo do INSS com o resultado da ação revisional. Diante do exposto, reitera-se o pedido de total improcedência da ação rescisória, com a manutenção integral da decisão já transitada e julgada e, como consequência, a liberação dos valores já pagos para levantamento. Muito obrigada.
Ministério Público.
Eu cumprimento a advogada pela sustentação oral e, em razão da ausência de relevância social ou outros requisitos a demandar uma manifestação de mérito do Ministério Público, eu me manifesto unicamente pelo prosseguimento do feito.
Relator.
Também vou economizar a leitura do voto inteiro e só frisar que se trata de rescisão de decisão concernente a revisão da vida toda, e o INSS se insurgindo em vista do julgamento no RE 1276977, e mesmo com os embargos já julgados, ele há razão e, portanto, a necessidade de rescisão. E feita a rescisão, no juízo rescisório, retomando a questão de que a vida toda já foi julgada, infelizmente, de forma desfavorável ao segurado, a decisão é no sentido de julgar procedente o pedido da ação rescisória para desconstituir a decisão proferida nos autos do processo tal, com base no 9665, julgando, e em novo julgamento, julgando improcedente o pedido formulado na ação subjacente. Como voto, Sênis?
Como vota a desembargadora Ana Yucker?
Com o relator.
Desembargador Ciro Brandani.
Também acompanho o relator.
Desembargador Ricardo Quina. Juiz federal convocado Ricardo Quina.
Eu acompanho o iminente relator, senhor presidente.
Juíza Vanessa Mello.
Senhor presidente, cumprimento a senhora defensora e acompanho o senhor relator.
Juíza Silvia de Castro.
Senhor presidente, eu cumprimento a nobre advogada e acompanho o relator.
Desembargadora da Audice Santana.
Senhor presidente, igualmente, com cumprimentos a todos, eu acompanho o nobre relator.
Desembargador Toru Yamamoto.
Cumprimentando a senhora advogada, também acompanho o eminente relator.
Desembargador Maurício Cato.
Também acompanho, senhor presidente.
Desembargador Gilberto Jordan.
Também acompanho.
Desembargador Nelson Porfírio.
Também acompanha, senhor presidente.
Proclamo o resultado, unanimidade no termos do voto do relator. Uma boa tarde, eminente advogado. Tudo de bom, doutora Calvani.
Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde.
Eu vou apregoar o item 13, que houve uma solicitação de destaque pelo relator, o desembargador João Consolim. Ação rescisória 500-6699-23. Aqui consta que na sessão virtual de 26 de fevereiro, o julgamento foi adiado ou suspenso a pedido do relator para reanálise da matéria após o voto vista divergente da desembargadora Ana Yucker e os demais votos registrados no painel, inclusive em ampliação do quórum. Então, aqui o desembargador relator, na realidade, teria uma inclinação para fazer uma certa complementação, ou de alguma maneira fazer alguma ponderação. Eu vou passar a palavra, então, ao eminente desembargador. E depois, como, se eu não entendi mal, os demais já votaram no sistema, eu vou franquear a palavra para quem eventualmente quiser fazer uma retificação, ou se quiserem debater a causa, e se for o caso, nós fazemos novamente a colheita dos votos. Mas, em princípio, nós começamos dando a palavra ao eminente relator. Com a palavra, desembargador.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de dedicar minhas primeiras palavras com respeito e admiração pela doutora Anne Yuk, desembargadora federal, pela consistência do voto divergente, e que me senti até na obrigação de fazer essa complementação, porque para esclarecer alguns pontos e realmente identificar o cerne da divergência entre os dois votos, o voto da relatoria e o voto da divergência. E eu gostaria de pedir a atenção dos eminentes partes, que são, no caso, um pouquinho diferentes, são dois processos envolvidos nessa situação. O primeiro, que é o juízo, o feito subjacente, e um processo anterior. E aqui reside um primeiro ponto dessa divergência, que são dois processos. Uma outra questão que também reside, um ponto fundamental da divergência, é a extensão do ilícito constatado no primeiro processo, não no segundo processo. E passo a leitura, ainda que resumida, do voto complementar. Na sessão realizada em 11 de dezembro de 2025, apresentei voto no sentido de julgar improcedente o pedido de ação rescisória ajuizada pelo INSS, por não estarem configuradas as hipóteses de rescindibilidade previstas nos incisos 3º, dolo com ação, 5º, violação de norma jurídica, e 7º, prova nova, do artigo 966 do Código de Processo Civil, mantendo íntegra a decisão rescindenda proferida nos autos 5008-293-27-2019. Na oportunidade, a excelentíssima desembargadora federal Anne Yuk pediu o visto dos autos para melhor apreciar a questão. Na sessão virtual assíncrona, realizada no período de 26 de fevereiro de 2026 a 3 de março de 2026, nos termos da resolução 591-2024, foi apresentado voto divergente pela eminente desembargadora no sentido de julgar procedente o pedido de ação rescisória, desconstituindo a sentença proferida nos autos 5008-293-27-2019. E no juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez formulado pelo réu, ante a ausência superveniente da qualidade de segurado, requisito essencial para a concessão do benefício pretendido. Com a máxima vênia, a respeitável divergência inaugurada, entendo necessário apresentar voto complementar para ponderar sobre os argumentos levantados e reafirmar a fundamentação que afasta a pretensão rescisória do INSS, detalhando a impossibilidade jurídica e fática de se acolher a tese divergente. A divergência parte da premissa de que o benefício teria sido, aspas, concedido mediante prática ilícita confessada, fecha aspas, declarando sua suposta inexistência jurídica absoluta. Entretanto, entendo que há um equívoco na interpretação, e eu entendi depois que essa visão foi por uma aplicação de um método indutivo, né, partindo de uma determinada parte para se abarcar o todo, pela eminente desembargadora Nilke. Diferentemente do que afirmado no voto divergente, o benefício originário, e aqui a questão da fraude, da extensão, foi concedido de forma lícita e regular. Foi por meio de processo judicial, a partir de 29 de maio de 2007, com o início do pagamento em 25 de fevereiro de 2008. O que ocorreu, conforme confessado no Acordo de Não Persecução Penal, a ANPP, foi o exercício superveniente de atividade remunerada pelo autor, em um recorte temporal muito específico, 2008 e 2012, e muito próximo até da implantação do benefício, que ocorreu mais ou menos nesse período, de 2008. E foi um período relativamente longo aqui, mas é comum, a gente sabe que em benefícios previdenciários de incapacidade, as pessoas continuam trabalhando, ainda que precariamente, ou no caso aqui, é um contabilista, não sei se ele emprestou o número de inscrição dele para alguém utilizar, enfim, não me cabe aqui, porque nesse acordo de não persecução penal, justamente foi feito para que não se miscuísse nessa questão de provas e eventual condenação. Portanto, não se trata de uma concessão fraudulenta, mas de uma irregularidade episódica, estelionato previdenciário superveniente, durante a manutenção do benefício. A minha desembargadora defende que, cessada a atividade clandestina em 2012, o segurado perdeu imediatamente a qualidade de segurado diante da ausência de contribuições, porquanto sua última contribuição foi em 2001. E nessa parte que eu discordo também. O acordo de não persecução penal e a confissão formal limitam-se exclusivamente ao período de 2008 a 2012. É juridicamente inviável estender estelionato previdenciário para período posterior, que não foi objeto do acordo penal. Após 2012, o segurado continua em gozo da aposentadoria por invalidez e este período não possui qualquer confissão de ilícito. Como consignei no meu voto originário, o período fraudulento 2008 a 2012 não guarda relação com o período objeto do restabelecimento pleiteado no feito subjacente. Então, 2008 a 2012 refere ao primeiro processo, não ao segundo processo, que é o processo subjacente, decorrente de revisão administrativa de 2018, que manteve a concessão em parcela de recuperação pela metade a partir de março de 2019. O gozo ilícito do benefício entre 2012 e 2019 foi plenamente capaz de assegurar a manutenção da qualidade de segurado nos modos do artigo 15 da Lei 8.203 de 91, momento em que a nova incapacidade laborativa foi inequivocamente atestada por perícia médica judicial contemporânea realizada em 2020. A pretensão de invalidar a qualidade de segurado no período posterior, 2012 a 2019, com base na contaminação pelo estelionato anterior, 2008 a 2012, repito, no primeiro processo, esbarra em um obstáculo processual insuperável do artigo 975, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que trata da decadência. Como destaquei anteriormente, a primeira demanda, processo, veja que é outro processo, 00016-45-49-2001, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10 de setembro de 2012, já foi atingido pela decadência, o que denota a pretensão do INSS em rescindir a primeira demanda por via reflexa. Que é essa que é basicamente a questão da divergência de posicionamento. O objeto da presente ação rescisória é exclusivamente o feito subjacente 582.93, do 27 de 2019, e não o 00016.45 de 2001. E permitir que o INSS utilize a fraude de 2008 e 2012 para extinguir o período posterior do benefício mantido licitamente até 2019, configuraria uma tentativa transversa de desconstruir um título judicial já estabilizado pelo tempo, o primeiro processo, restando clara a impossibilidade jurídica do pedido. Então, eu finalizo, senhor presidente. Eu digo que, a prevalecer as razões do voto divergente, estaremos de uma só vez desacreditando o sistema de justiça, porque o acordo de não persecução penal feito pelo Ministério Público continha os seus efeitos já pré-definidos. E estaríamos transformando a NPP em condenação, sem processo penal regular, sem oportunidade de defesa, rescindindo o primeiro processo, que não é alvo da presente rescisória. E dessa forma, antes exposto, demonstrado que o recorte do NPP 2008 a 2012 não contamina a concessão ordinária lista, que a qualidade de segurado manteve-se rígida no período subsequente, protegido pela decadência, e que o restabelecimento se deu mediante regular perícia judicial, reafirmo meu voto para julgar improcedente o pedido da ação rescisória com as novas, renovadas vênias a divergência. É o cumprimento do meu voto, senhor presidente.
Muito bem. Aqui eu vou pedir um pouco a colaboração dos colegas para nós podermos dar uma andamento aqui dentro de uma certa razoabilidade, né? Porque até porque não tenho muita familiaridade aqui com esse tipo de situação. Mas então o relator está.
Ratificando algumas razões esclarecedoras.
Sim, sim. O relator está julgando improcedente a ação rescisória. Perfeito. Muito bem. E na ocasião pediu vista. Alguém quer fazer alguma consideração? Algum colega que, independentemente da ordem, debater a matéria, se alguém quiser fazer alguma intervenção, eu vou franquear a palavra. Às vezes alguma reflexão mais generalizada. Diga, desembargadora.
Presidente, apenas diante dessa retificação, desses acréscimos, eu gostaria de retificar o meu voto e acompanhar o relator.
Passou a acompanhar, né? Mas alguém queria fazer alguma consideração?
Eu gostaria de ter uma breve fala. Eu não ia fazê-la, mas eu achei que, como foi bem ressaltado, são dois votos extremamente bem fundamentados, né? Eu tive uma preocupação, até porque, como são várias datas,
eu sempre trabalho com a linha do tempo, né, para poder me situar e não ficar numa posição muito abstrata, né? As razões, elas são... é mais a questão de olhar, né, da visão do que se está focando em cada um dos votos, né? De fato, o ajuizamento daquela primeira ação foi em 2001. 2007, foi concedida a aposentadoria por invalidez e iniciado o pagamento em 2008, a primeira ação. Aí veio posteriormente, foi considerada irregular. Então, 2008 iniciou o pagamento, 2008 a 2012, ele exerceu atividade como contador. Posteriormente, esse período de 2008 e 2012 foi considerado como estelionato previdenciário. Aí tem um outro período, aí terminou 2012, iniciou 2012 a 2008. Esse período foi considerado regular, ou seja, sem imputação de fraude previdenciária, né? Houve a revisão do benefício, houve a concessão do benefício, a cessação do benefício, com redução pela metade, porque ele entrou de recuperação, sistema de recuperação, e a cessação definitiva veio em 2020. Aí, em 2019, veio uma segunda ação, né, que era de restabelecimento desse último benefício. Muitas datas, muitas coisas aconteceram a partir daí, inclusive esse acordo de não persecução penal, né, foi instaurado o inquérito e houve ação penal e foi proposta esse acordo que foi dito pelo relator de confessando o estelionato, né, e aí o ressarcimento de 200 mil, né. Bom, ele ficou, digamos assim, por que que então foi suscitado isso? Na segunda ação, ele falou, então faz o seguinte, naquela ação que houve fraude que eu confessei, compensa com esta que eu, que foi regularmente concedido. Então, aí é que o INSS foi, oi, você cometeu uma fraude num período, confessou, se propôs a pagar, e depois agora você quer pegar esse mesmo valor para compensar, foi aí que realmente despertou a administração para isso. Mas eu não vou cansar todo mundo, porque eu fiz uma síntese aqui das teses, de cada um dos votos, porque para mim são todos os votos que não tem assim, é absurda ou não é. É questão de olhar, né? E da sensibilidade do próprio magistrado, né? Então, aqui o coração mesmo do caso, como apresentado pelos respectivos desembargadores, o tema no voto do relator foi episódica, a fraude, 2008-2018. Na divergência, ela diz, foi estrutural, invalida o benefício. O efeito do acordo, né, para o relator é irrelevante para o período posterior. Para a divergência, prova plena com efeito jurídico amplo. Qualidade de segurado. Esse é o ponto aqui. Qualidade de segurado. Para o relator, mesmo episódica, foi mantida a qualidade de segurado pelo benefício até 2018. Para a divergência, é inexistente benefício concedido mediante fraude, é inválido. Focando na análise, né? Para o relator, a incapacidade de 2020, ok. Para a desembargadora, para a divergência, o requisito jurídico, qualidade, não existe. Então, ela está colocando pela violação de lei, não de fraude, não de, de outra... Porque se fosse fraude, teria que contaminar mesmo, né? Tem que fazer. Então, por isso que eu estou colocando que é uma... São análises distintas de situação dos fatos. A decadência para aquela ação anterior teria se operado. Impede a revisão indireta. No voto na divergência, não impede, é novo fato relevante. Então, o resultado é esse. Um está pela improcedência, outro está pela improcedência. Eu, senhor presidente, eu vou mesmo para um dado objetivo, perda da qualidade segurada, na medida que aquele benefício obtido lá atrás, não é questão de trazer ou não trazer, é perda da qualidade segurada, e por isso que eu estou mantendo o meu voto. Uhum. Eu não iria, já que o senhor, Vossa Excelência, franqueou aí a palavra, eu precisava justificar, porque o voto do desembargador também é muito denso.
É muito bom.
Então, é difícil, né? Mas é aquela questão que a gente, infelizmente, tem questão da sensibilidade. Né? E é no voto da relatora, ela, eu não sei se, enfim, é que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, é um pouco forte para mim. É isso, senhor presidente.
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Bom, então, para que não haja nenhuma imperfeição aqui no resultado, aqui, histórico, 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 né? Aqui são os votos, né? É, só deixa eu... Aqui estão... Onde começam os votos? João Consolim. Muito bem. Então, o desembargador relator, João Consolim, julga improcedente. Desembargador Marcos... Eu vou repassando os votos para não haja dúvida. Desembargador... Marcos Moreira está acompanhando a divergência e julga. Espera um pouquinho. O desembargador relator julga improcedente. A desembargadora Ana Yucker julga também improcedente? Não. Julga procedente a ação rescisória e improcedente o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez. Confere?
Exato.
Muito bem. Então, e o desembargador Marcos está acompanhando essa divergência. Desembargadora Ana Yucker mantém o seu voto, confere. Desembargador Ciro acompanhou a divergência. Desembargadora juíza convocada Vanessa Mello acompanhou a divergência. Desembargadora Daldice mantém o voto acompanhando a divergência. Desembargador Gilberto Jordan acompanha a divergência.
Relator.
Ah, ó, de relator, acompanha o relator, perdão. Nelson Porfírio acompanhou o relator. Jean Marcos acompanhou a divergência. Silvia Rocha acompanhou a divergência. Eric Granstrup acompanhou a divergência. Fonseca Gonçalves acompanhou a divergência. Cristina Mello, desembargadora Cristina Mello, que havia acompanhado a divergência, retifica o voto para acompanhar o relator. Desembargador Marcos Orione, acompanhou o relator na ocasião.
Eu estou divergindo dos meus colegas civilistas e estou votando com o relator.
Com o relator, confere, desembargador Orione?
Isso.
Com o relator. Juiz Ricardo Quina, com relator. O relator. Aqui a doutora Thaís Ferratini acompanhou o relator. Estava lá substituindo o desembargador Monte Carlo. Silvia de Castro acompanhou a divergência. Mantém. Desembargador Toru Yamamoto acompanhou a divergência. Também mantém. Desembargadora Inês Virgina acompanhou a divergência. Desembargador Marcelo Vieira acompanhou a divergência. Então, só houve uma retificação da desembargadora Cristina Mello. Altera o resultado? Não. É o mesmo aqui o resultado? A divergência venceu. A divergência venceu, então, aqui. Então, o resultado é o seguinte. Prosseguindo o julgamento, após o voto complementar do desembargador relator, a sessão julgou procedente a ação rescisória, desconstituindo a sentença para, em rescisório, julgar improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez, nos termos do voto vista da desembargadora Ana Yucker, acompanhado pelos desembargadores Marcos Moreira, Ciro Brandini, juíza Vanessa Melo, desembargadora Daldice, desembargadores Jean Marcos, Silva Rocha, Eric Gansu, em ampliação de quórum, Fonseca Tavares, Fonseca Gonçalves, desembargador. A desembargadora Cristina Melo retificou o voto para acompanhar o relator, e pela juíza Silvia de Castro, desembargadores Toru Yamamoto, Inês Virgínia e Marcelo Vieira. Vencidos, o relator João Consolim, desembargadores Gilberto Jordan, Nelson Porfírio, Marcos Orione e Cristina Melo, confere? E os juízes federais Ricardo Quina e Thaís Ferratini. Lavrará acórdão a desembargadora Ana Yucker. Tá certo? Bom, acho que eram esses feitos. Não há outros pedidos de destaque. Os demais feitos são julgados em bloco, nos termos das manifestações lançadas no sistema, no PJE, e ficam naqueles termos julgados. Antes de encerrar a sessão, eu tenho por hábito franquear a palavra para algum colega que tenha alguma questão de caráter administrativo, de outra natureza.
Mas de administrativo a gente tem antes.
Como?
Depois.
Vai haver depois, né? Então, eu desejo uma boa reunião de trabalho na sequência, um bom fim de tarde, agradecendo a colaboração e a paciência dos colegas aqui na condução desta sessão, e às 15 horas e 40 minutos eu declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos.